18 a 2024, assume o mando da equipa Estrelada Mineira até o final de 2026. Tite Tens está atualmente com 64 anos. É isso. Uma outra, arrebentando. TikTok do complexo da indústria e do industrial, como queira, do PCEM da região metropolitana de Fortaleza. Deve começar em janeiro de 2026 o lançamento da pedra fundamental que marca o início das obras, que está previsto para o primeiro mês do ano. A informação foi confirmada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas. E ele fala: diálogo com a Federação União Progressista exige o devido respeito, declara Elmano de Freitas. O governador apontou convergências com lideranças dos dois partidos. É isso aí. O governador do Ceará arregaçou as mangas. É isso aí. E fala e diz mesmo. Fala e diz mesmo. É isso aí. É. Liberdade de expressão está no ar. A notícia com credibilidade e com responsabilidade. Aqui na Assunção, de 0 a 0 hora. Nesse programa não é direto. 0 a 0 hora. É isso aí. A informação precisa. Como você gosta de saber, como você gosta de ouvir. É isso aí. São 16 horas e 4 minutos agora. Alex Oliveira, boa tarde.
Rádio Assunção. Estamos apresentando Liberdade de Expressão com Moraes Filho.
O governo não para. O Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você viu o povo cearense ser valorizado. 2024 marcou o reencontro dos cearenses com plenário 13 de maio. O coração do Parlamento Cearense, totalmente reconstruído. Mais do que a casa do povo de portas abertas para a população, a Alesse hoje vai ao encontro dos cearenses para ser uma casa de iguais e construir um Ceará de valores. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Programa Liberdade de Expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia, Rádio Assunção AM 620, com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho, a expressão com liberdade.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Voltamos a apresentar programa Liberdade de Expressão.
Moraes Filho.
Sim, com Deus, estamos com Deus. 16 horas, 7 minutos. É hora de Brasília. Festa da Constituição Civil. STJ decide sobre lei do distrato. A decisão da Corte representa um avanço não apenas para as empresas, mas para a sociedade. Diz o presidente do Sinduscom, Patrolino Dias. A economia do Ceará, uma outra do Brasil. A economia do Ceará e do Brasil, na visão da FIEC, uma nação só será verdadeiramente desenvolvida se combinar responsabilidade fiscal com eficiência do gasto público, diz Ricardo. Agora, municípios brasileiros estão pagando em dia o 13º salário. Tudo bem, está tudo bem em dias. Isso aí, é isso aí. Acrescenta-se que órgãos federais liberam obra emergencial. Liberam obra emergencial. Na praia de Jericoacoara, intervenções foram iniciadas pela prefeitura de Jijoca, sem autorização, mas estava causando danos a moradores e turistas. É naquela região, ali perto do praia. É, né, garotão? Perto do praia. É bom. Aí, para sobrar, passa no praia, indo por dentro, né? É isso aí. Agora, veja bem. Cabo Verde Islands conquista certificação que retoma negociações com o Ceará, após retomar sua longa distância sobre o mar. Cabo Verde Islands abriu as negociações com o estado do Ceará. Cabo Verde Islands no Brasil agora. No Brasil agora. É isso aí, estava aí. São 16 horas e 10 minutos. 16 horas e 10 minutos. É bom que se diga. Ainda tá cedo, hein? 16 horas e 10 minutos. É bom que se diga isso. Ora, foram publicados ontem, dia 15, os resultados do levantamento das área de Confederação Nacional de Municípios, CNE, sobre a situação fiscal das prefeituras, naturalmente com as prefeituras brasileiras, com foco no pagamento do 13º, também salário na percepção de gestores municipais sobre o desempenho fiscal, os desafios de gestões e naturalmente expectativas para o próximo ano. A pesquisa de 2025 alcançou 75% ao índice do município sobre empenho, né? É um negócio sério e fiscal, os municípios sobre esse desempenho. Agora, um desafio de gestão e a expectativa para o próximo ano, isso é correto, é certo. Não tenha dúvida disso. Essa para o próximo ano. Eu falei nos órgãos federais, nós já falamos nos órgãos federais. Vamos agora fazer um balanço agora. Alex Oliveira, no primeiro tema aí, dessa mensagem de Natal aí, da fala aí do deputado Antônio Granja, deputado Agenor Neto, né? Entendeu? E mais tarde a gente solta aquela entrevista com o médico de nomeada, aconselhando e ensinando como pode se cuidar do diabetes, da tal diabetes, né? Doença. Deputado e médico Heitor Ferro, daqui a pouco. Mas vamos dar sequência. Alex Oliveira, depois desse tema, que é na ação 16 e 12. Os dois temas aí, nós vamos o primeiro tema do Alex, naturalmente sempre o pedágio. Né? Porque o pedágio é 2, 16 e 20, 16 e 25, por aí assim. A Aí tem o primeiro tema do Alex, depois das duas missões, do Natal. Porque nós estamos em tempo de Natal. Feliz Natal a todos, feliz Natal a todos. O ano 2006 vem aí, né? Cheio de coisas, né? Tem problemas e muitos, mas aguardem, que 2007 vem muito melhor. 2007 é aí que vem bom. Pode aguardar, viu? Estamos no tempo de Natal. Alex Oliveira, felicidade, satisfação em trabalhar lado a lado com você.
Boa tarde, Moraes. Aquele abraço para você, abraço aos ouvintes do programa Liberdade de Expressão. Vamos trazer a primeira mensagem aqui do deputado Antônio Granja.
Mensagem de Natal do deputado estadual Antônio Granja.
Meus queridos amigos e amigas, chegamos ao final de mais um ano e agora é tempo de refazer planos, reconsiderar as imperfeições e retomar o caminho para que o nosso Ceará possa ficar cada vez mais próximo e o povo cada vez mais feliz. Que neste Natal as famílias sintam o mais íntimo significado da palavra amor. Que sejamos iluminados pelas luzes da paz, da união e da solidariedade, transformando os nossos dias em dias de felicidade. Que tenhamos um futuro venturoso, um feliz Natal e um feliz 2023 para todos os cearenses. Aqui vai o abraço do deputado estadual Antônio Granja.
Estamos apresentando Liberdade de Expressão com Moraes Filho.
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
E esse hospital aí na nossa cidade foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com o plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê inclusão e acolhimento. Do CIAD ao Programa Alcance, da saúde à educação, do respeito aos servidores, ao apoio à cultura. Alesse se faz cada vez mais próxima dos cearenses, fortalecendo o diálogo interno e externo. A Alesse promove ações concretas que transformam vidas e constroem um Ceará mais justo. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Quer fazer seu óculos de grau com qualidade e preço bem pequeno? Josivan Ótica. 25 anos com o melhor em ótica. Médico oftalmologista todos os dias. Parcelamos seu óculos em até 10 vezes no cartão de crédito. Chame no WhatsApp 85 98665 6568. Josivan Ótica deseja aos clientes, amigos e familiares um Feliz Natal e um Ano Novo próspero.
Voltamos a apresentar programa Liberdade de Expressão.
Moraes Filho!
Moraes Filho já vai estar de volta com as suas informações. Deixa eu trazer aqui uma que está quentinha, saiu agora, hein? Pesquisa Quest. Viu, Moraes Filho? Pesquisa Quest, primeiro turno, Flávio é o segundo em todos os cenários. Ratinho chega a 13 e Tarcísio a 10. Em todos os cenários, Lula terminaria o primeiro turno à frente, com percentuais que vão de 34 em disputa contra 7 candidatos a 41. Intenções de votos para presidente no primeiro turno de 2026. Cenário 1. Lula, do PT, 39%. Flávio Bolsonaro, do PL, 23%. Ratinho Júnior, do PSD, 13%. Renan Santos, do Missão, 2%. Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, 2%. Indeciso, 5%. Indecisos, 5%. Branco, nulo, não vai votar, 16%. Já no cenário 2, Lula do PT, 41%. Flávio Bolsonaro do PL, 23%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 10%. Renan Santos, do Missão, 2%. Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, 1%. Indecisos, 6%. Branco, nulo, não vai votar, 17%. Já no cenário 3, Lula do PT, 39%. Flávio Bolsonaro, do PL, 26%. Romeu Zema, do Novo, 6%. Renan Santos, do Missão, 2%. Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, 2%. Indecisos, 5%. Branco, nulo, não vai votar, 20%. Já já eu trago os três outros cenários da pesquisa Quest, que saiu hoje. Já já os outros três cenários, viu, Moraes Filho?
Ok, tudo beleza. É, Alex Oliveira. É isso aí. Agora são o quê? São 16h19 ainda. Ainda. Jovem cearense de 13 anos é convidado para o lançamento comercial de foguete em Alcântara, lá no Maranhão, né? João Pedro, conhecido como o GP das Galáxias, foi o único brasileiro convidado pela empresa sul-coreana, para ir no espaço, para acompanhar os bastidores do primeiro lançamento comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, lá no Maranhão. O negócio é certo. Ele foi convidado, ele vai, que ele é danado. Ele não tem medo, não. Ele vai mesmo. Eu acredito que ele vai para esse lançamento. Eu digo que, da periferia ao sonho espacial, o jovem de 3 anos é convidado para o lançamento de foguete. É conhecido como JP. Ele vai. É centro de lançamento. Ele não tem medo. Esse é o primeiro lançamento aí que ele vai meter as caras. Ele é aguerrido, né? Ele é valente. Ele é valente. Vou dizer uma coisa. Ele vai fazer trabalho espetacular, o JP. O foguete que fará o primeiro voo comercial do Brasil levará ao espaço satélites para estudos ambientais de comunicação e análise solar. O foguete é sul-coreano, Hanbait Nano, deve ser lançado nesta quarta-feira, 17, no Centro de Lançamento de Alcântara, em uma operação que marca um novo momento do programa espacial brasileiro. A bordo dele terão 5 satélites que vão trabalhar em mais de 5 frentes de pesquisa e análise de dados. Tem tudo isso, e análise de dados. O negócio é muito sério, é um negócio sério. Você não imagina isso aí, né? Por isso, um trabalho realmente muito bem feito. O mano já produziu o fogo há 400 mil anos, indica estudo que antecipa marco de evolução. Então, evidências encontradas no leste da Inglaterra sugerem uso deliberado. Sugere uso deliberado. Não é coisa brincadeira, é coisa séria. Como será? Porque o primeiro voo comercial do foguete do Brasil pode colocar países na rota do mercado espacial. É missão para, naturalmente, levar o foguete da sul-coreana, e nosso passo. A órbita da Terra está prevista para 17 de dezembro. O voo pode marcar um novo capítulo da história da base de Alcântara, do Maranhão. Esse Maranhão é grande, hein? Cosmo. Tem potencial considerado, subutilizado. Entenda tudo isso. O negócio a importância da estreia do primeiro presidente do Brasil, faz esse lançamento aí. É um negócio, eu não queria estar lá, né? Alcântara, né? Para ver se está embargado no Ruguês, né? Lá em Alcântara, no Grande Maranhão. Amizade improvável, orca, golfinho, são vistos se ajudando a caçar alimentos para a gente, você, tudo isso. E a hora, então, liberdade de expressão está no ar. A notícia com informação precisa, tem subterfúgio, né? São 16 horas e 23 minutos agora. Alex Oliveira, com você.
A mensagem de Natal, naturalmente o ano novo para os seus conterrâneos, para os seus amigos, para a população que gosta do deputado Agenor Neto. É isso aí, nós estamos em tempo de Natal. A sua mensagem para este povo.
Nós estamos num momento Natal, momento de reflexão, é um momento de muita sensibilidade, onde nós comemoramos o nascimento do menino Jesus, que nos faz crer e fazer reflexões para que a gente possa ser muito melhor do que somos, mas que as pessoas possam fazer essa reflexão, ser tomada pelo sentimento do reconhecimento, da gratidão, mas acima de tudo, da solidariedade. E desejo a todos um Feliz Natal, podem ter a certeza que através do nosso trabalho teremos um ano 2026 muito melhor que está sendo 2025, e com fé em Deus e com força no coração e tendo meu pai presente dentro dele, é que nós vamos continuar fazendo o que sabemos, o que gostamos e o que ele me ensinou. É trabalhar para todos, mas principalmente para as pessoas que mais precisam.
Agenor, muito obrigado e ter a proteção de Deus, viu?
Tá, muito obrigado, e o senhor também, é a todos.
Vamos trazer então os três outros cenários da pesquisa Quest, que saiu hoje, terça-feira, dia 16. O quarto cenário começa com Lula do PT com 39%. Em segundo vem Flávio Bolsonaro do PL com 27%, Ronaldo Caiado do União Brasil com 4%, Renan Santos do Missão com 3%, Aldo Rebelo do Democracia Cristã 2%, indecisos 5%, branco, nulo ou não vai votar 20%. Já no cenário 5, Lula do PT lidera com 37%, Flávio Bolsonaro do PL 23%, Ratinho Júnior do PSD 11%, Romeu Zema do Novo 4%, Ronaldo Caiado do União Brasil 3%, Renan Santos do Missão com 1%, Aldo Rebelo do Democracia Cristã 1%, indecisos 5%, branco, nulo e não vai votar, 15%. Já no último cenário, o cenário 6, Lula do PT lidera com 34%. Flávio Bolsonaro, do PL, 21%. Ratinho Júnior, do PSD, 12%. Ciro Gomes, do PSDB, 8%. Romeu Zema, do Novo, 4%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, 2%. Renan Santos, do Missão, 1%, Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, 1%, indecisos, 4%, branco, nulo ou não vai votar, 13%. O senador Flávio Bolsonaro, do PL Rio de Janeiro, aparece em segundo nos seis cenários de primeiro turno de uma pesquisa Quest. Foi divulgada nesta terça-feira. Lula do PT terminaria o primeiro turno à frente em todos os cenários, com percentuais que vão de 34% a 41%, e a depender dos adversários. Esta é a primeira pesquisa realizada sem o nome de Jair Bolsonaro, desde que o ex-presidente indicou o filho, senador, como candidato à presidência em 2026. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%, Moraes Filho.
É isso aí, que beleza. É, a política dinâmica, né? O FBI está oferecendo uma recompensa de 50 mil, equivalente a 272 mil reais, por informações que leve ao paradeiro do atirador que matou duas pessoas e deixou nove feridas em um ataque à Universidade de Brown no sábado. Agora siga o canal da notícia, né? O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos é em parceria com a Polícia de Providence, cidade em Ruins, Islândia, onde fica a instituição, divulgou um cartaz em novas imagens do suspeito para tentar obter informações sobre sua identidade. É um negócio, vou te contar, é muito sério, não tem jeito não. É guerra, é briga, é avanço, é ataque, é isso, o negócio é doido. Bem, mas vamos num tema esportivo. CBF divulga também o regulamento da Série A 2026, com novas regras, mudanças. A competição começa já no dia 28 de janeiro. Você sabia disso? Eu fico sabendo agora. Dia 28 de janeiro a competição começa. Regulamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Dia 28 de janeiro começa, né? A competição. A bola vai rolar. O dia exatamente. 28 de janeiro. Agora, a CBF divulgou a tabela básica das 38 rodadas do Brasileirão, a Série e, naturalmente, Série A 2026, assim como o regulamento específico da competição. A competição começa já no dia 28 de janeiro e conterá com mudanças importantes, como critérios, vaga na Libertadores e número de jogos para transferências de jogadores. É isso, né? Negócio. Bem, a vaga na Libertadores de 2027. A entidade tirou uma vaga na pré-Libertadores, que iria para o sexto colocado e a indicou para o vice-campeão da Copa do Brasil, como explica o amigo, o sexto do regulamento específico. O negócio. É porque começa a Libertadores, né? O campeão irá para a fase de grupos, o segundo irá para a fase de grupos, o terceiro para a fase de grupos, quarto também, quinto, irá para a fase preliminar. Já o campeão da Copa do Brasil irá para a fase de grupos, né? O vice-campeão da Copa do Brasil irá para a fase preliminar. Então, aumento de transferências de jogadores. O artigo 12 indica um aumento para 12 partidas e para transferências de jogadores, ao invés dos 6 jogos, como foi até 2025. O detalhe da conta de que um atleta somente poderá ser inscrito por um outro clube, por outro clube do Brasileirão, Série A, 26 após o início do campeonato, se tiver atuado em um número máximo de 12 partidas pelo clube que atinge. Eu não gostei. Obrigado. Agora vem, Bruno Orixo. Agora, o tema da conta de quem? Considera-se como atuação o ato do atleta entrar em campo para a disputa da partida desde o início ou do decorrer da mesma. Segundo o atleta que tenha atuado por um clube, um aumento somente poderá atuar por mais um clube. É isso aí. Uma vez que é iniciado o campeonato, cada clube poderá inscrever até 5 atletas e que tenham anteriormente atuado por outro clube. Outros clubes, como queira, no Brasileirão Série A. É isso aí. Eu estava sempre ao lado do companheiro, né? Observando muito bem esse trânsito. Agora são 16h32. Temos jornalista na área? Temos, Alex? Se tiver, bote. Se não tiver, entra com o seu tema, ok?
Aguardando. Aguardando. Olha, uma informação muito importante, que é plástico derretido no meio ambiente. Estudo da URCA alerta sobre plastificação de rochas. Um estudo desenvolvido na Universidade Regional do Cariri, URCA, acende um alerta sobre os impactos do descarte inadequado de plásticos no meio ambiente e a urgência de ampliar a infraestrutura de reciclagem na região do Cariri. A pesquisa aponta o risco do surgimento no chamado plastiglomerado, um tipo de rocha formada quando o plástico derretido se funde a materiais naturais como areia, conchas e fragmentos rochosos. Segundo o geólogo e pós-doutorando Rafael Celestino, em entrevista ao jornal Alerta Geral, o fenômeno é resultado direto da ação humana, especialmente em áreas com lixões e queimadas irregulares. Ele destaca que o calor faz o plástico derreter e atuar como um cimento, agregando sedimentos naturais. Embora ainda não haja registro oficial desse tipo de formação no Cariri, pesquisadores do Laboratório de Pedologia, Análise Ambiental e Desertificação já investigam áreas da região com potencial para o surgimento do problema. Então há de se tomar logo providências, né? Providências para que a coisa não chegue a piorar. Além da alteração das paisagens geológicas, o plástico também se fragmenta em microplásticos, que se infiltram no solo, na água e na cadeia alimentar, afetando plantas, animais e seres humanos. Estudos já identificam essas partículas, tanto na água de irrigação, quanto na água consumida pela população. Dados globais reforçam a gravidade do cenário. Mais de 400 milhões de toneladas de plásticos são produzidas anualmente no mundo e menos de 10% é reciclado. No Brasil, quarto maior produtor de lixo plástico, o índice de reciclagem ainda é limitado, apesar de avanços recentes, especialmente no Nordeste, que registrou crescimento de 16,6% na reciclagem em 2024. E as nossas praias, né, também são muito, a gente observa muito plásticos, né? As pessoas jogam, né, os plásticos e ficam por aí, às vezes a onda vai, leva, vai, e a poluição vai ficando no meio do caminho. Infelizmente, o povo brasileiro é pouco educado, infelizmente, essa é a realidade. Moraes Filho.
Pois não. Ô, Alex, o Trump processa BBC em 54 bilhões por suposta difamação. Agora, bem, o motivo seria a veiculação de um documentário sobre o dia do ataque ao Capitólio. O Trump bota para quebrar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta segunda-feira, dia 15, uma ação judicial na qual reivindica pelo menos 10 bilhões de dólares, o equivalente a 54 bilhões ao canal de televisão BBC por difamação. O motivo seria a veiculação de um documentário que, segundo ele, distorceu suas palavras no dia do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. Agora, a defesa de Trump alega suposta difamação e violação da lei sobre práticas comerciais, digamos, enganosas, né? E desleais da Flórida. A BBC afirmou que está determinada a se defender das ameaças de Trump. A BBC está ameaça de Trump. O Trump está ameaçando? Não, vamos ver o quê. O Trump processa a BBC com 54 bilhões de suposta difamação, né? É um caso sério, né? É a BBC de Londres, né? chamado isso aí. É, queda de ônibus escolar em Penha. É, em Penha não, porque foi no Penhasco. Deixa pelo menos 17 mortos. Meu Deus. Queda de ônibus escolar em Penhasco. Deixa pelo menos 17 mortos. Na Colômbia. Isso foi na Colômbia. Os estudantes estavam em uma excursão para celebrar a formatura. Deixa 17 mortos. Esse caso, acidente de ônibus. Negócio muito sério. Agora, o homem que desabou o atirador em Sydney recebeu 700 mil em doações. O comerciante doou com suspeito durante o ataque na Austrália. Se pegou. A coisa pega, né? Coisa pega e não é frágil, não. É coisa séria. É isso. Agora vamos. Alex Oliveira, são 16:40, já que não tem jornalista, joga o pedágio aí, por favor, tirando, ok? Joga o pedágio, Alex, é isso aí, vamos lá. Depois do pedágio, você terá o seu tema, já para a segunda etapa, no tema especializado do Liberdade de Expressão e Assunção, a M620. Agora eu vou dizer só, a apresentação é minha mesmo e do Alex Oliveira, porque a moça não está operando ainda, nem consultando, está estudando, é isso aí. Mas não me avisou nada. Mas tudo bem, vamos lá, Alex Oliveira.
Rádio Assunção.
Estamos apresentando Liberdade de Expressão, com Moraes Filho.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses.
É o governo.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você viu o povo cearense ser valorizado. 2024 marcou o reencontro dos cearenses com plenário 13 de maio. O coração do Parlamento Cearense, totalmente reconstruído. Mais do que a Casa do Povo de portas abertas para a população, a Alesse hoje vai ao encontro dos cearenses para ser uma casa de iguais e construir um Ceará de valores. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Programa Liberdade de Expressão, das 16 às 17 horas. A sua sintonia. Rádio Assunção AM 620. Com entrevistas e notícias sem subterfúgio e responsabilidade. Apresentação de Moraes Filho. A expressão com liberdade.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Voltamos a apresentar programa Liberdade de Expressão.
Brasília.
Sim, com Deus. Procurador cearense é convocado para atuar na Casa Civil do governo Lula. O servidor público concursado Rafael Pereira de Queiroz atuará em uma área estratégica da pasta mais importante do governo federal. É isso aí. O jovem foi convidado. O procurador federal cearense, Rafael Pereira de Queiroz, servidor da Advocacia Geral da União, que foi convocado para atuar na Casa Civil da Presidência da República. A designação foi autorizada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, atendendo o requisito e requisição do ministro Rui Costa. Rui Costa. E Rui Costa é também um locutor, esse nome, Rui Costa, né? Rafael já está atuando desde o começo deste mês na Secretaria Adjunta de Assuntos Legislativos, vinculada à Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Aí o negócio é saber, né? Agora, sem indicação política. Sem indicação política. Servidor público é concursado, o cearense assume o cargo sem indicações políticas e atuará em uma área estratégica da pasta mais importante do governo. É bom que se diga que embora a técnica a função tem grande peso político em Brasília, por aconselhar decisões na área jurídica e legislativa em um momento em que a relação dos poderes é conflitosa. Tá todo mundo calmo. A gente cumprimenta aí, desejando a Feliz Natal, o Feliz Ano Novo, uma semana feliz, você vai escutar Dona Vânia, Bacaraú, Parudinei, lá na cidade do Padre Antônio Vieira, e para o nosso Zé Mané, do Cocal dos Alves. Cumprimento o Paulo Martins, eu cumprimento o companheiro Sérgio Pereira de família, Feliz Natal para todos, e a família do Anastácio de Castro também. Eu cumprimento o sargento, o tenente Silva, que deve estar trabalhando na Câmara Legislativa ainda. Eu confirmo também o Júnior, é uma turma boa, novato que estão ouvindo o programa Liberdade de Expressão. Aí no bairro Heller, né? No bairro Heller. Aquela rua ali é. Eretido Martins, pronto. A rua é número 15, ali é a turma que fica ali na Eretido Martins. Vai se usando com a Sargento Hermínio. Boa tarde para todo mundo. Um nosso abraço. Alex Oliveira, nós vamos agora. Naturalmente já passaram a mensagem de Natal. Nós vamos agora falar com quem? Nós temos dois. Com o deputado Heitor Ferreira, com o médico. O médico que aconselha e que ensina como administrar a diabetes no seu corpo, né? Deputado e médico, doutor Heitor Ferreira. Aqui para depois do Heitor Ferreira, se não tem jornalista, aí o jornalista é você mesmo, viu, Alex? É isso aí. Em nome de Jesus, trabalhando aqui em nome dos maiores anunciantes pelo rádio, em nome da Alessia. É isso aí, um abraço para a turma da Maraponga, para o Isaías e naturalmente o pessoal que escuta a gente ali na Maraponga, tem uma multidão de gente que escuta esse programa Liberdade de Expressão à tarde. É multidão, é muita gente mesmo. É porque não é anoto, porque é gente muito aqui, mas a gente vai anotar. Você mais poético com esse povo, anotar nome por nome, porque o povo escuta o programa. Quando me virem, quando me encontram, dizem, rapaz, estou ouvindo o programa, tá? Ouvindo o programa e tal. Também o nosso Caetano. O Caetano e o outro é o lá do IPM que está ouvindo. Faltou a memória agora o nome dele. O Caetano é um deles, né? Então, amanhã, depois eu me lembro. Nosso cumprimento para esse pessoal todo, ouvindo. Também a Silvânia, a Silvânia que está ouvindo o programa, a Silvânia e o Lira, porque ele é Silvânia Lira, mas o Lira é outro rapaz aqui, é um rapaz ali da Polícia Federal, que mora na Grupeiro Marcial. Nosso cumprimento, ele diz, quando tem tempo, sempre está escutando o Lira. Ele é Silvânia Lira. Um abraço, saúde boa para todo mundo, paz e graça, Natal, felicidade para todo mundo. Feliz ano novo, progresso, cheio de bondade, saúde e felicidade para todo mundo, em nome de Jesus. Porque Deus é bom, Alex Oliveira.
Rádio Associação AM, programa Liberdade de Expressão. Falar com o deputado Heitor Ferro, médico de nomeada, que eu sempre digo, né? Que trabalha em prol do povo cearense, da saúde. Deputado, como está você como médico, como é que está a sequência desses gestores no tema de segurança e no tema da saúde, que é o principal para o povo desse estado? É.
Olha, a saúde, apesar de avanços dos hospitais regionais, que são grandes equipamentos, das policlínicas, das UPAs, mas nós temos ainda grande dificuldade para quem procura o Sistema Único de Saúde para a realização dos seus exames, ou preventivos, ou mesmo exames que os médicos pedem para avaliação clínica dos pacientes. Por exemplo, hoje eu consultei uma senhora de 81 anos de idade, portadora de hipertensão arterial, portadora de diabetes, e esteve no hospital de Messejana, muito bem atendida pelo colega profissional médico, e ele pede os exames. Ele pediu um ecocardiograma, ele pediu um Holter, e quando ele pede, ele diz para a paciente, obviamente, ir atrás dos exames. O que é que era lógico? A paciente sair dali já para uma unidade própria para fazer o exame dela. Resultado, ela tem que se apresentar na próxima semana e não tem um exame feito para a revisão que o médico vai fazer na próxima semana. Ou seja, a consulta é feita e quando o médico precisa de exames complementares para poder firmar um diagnóstico, a paciente volta sem os exames complementares. Ou seja, ela não foi atendida pelo sistema. É uma frustração para o paciente, que é o mais prejudicado, e é uma frustração para o médico, que precisa daqueles exames para fechar um diagnóstico. Portanto, a saúde ainda carece de muitos recursos, muita gestão, porque o povo tem sofrido demais aqui no estado do Ceará. E isso é em todas as pessoas que me procuram. É cirurgia. Nós temos 60 mil pessoas esperando por uma cirurgia. São mais de 120 mil exames à espera de um chamamento. Portanto, há de se fazer ainda muito e necessita-se que faça muito pela saúde pública no estado do Ceará.
Deputado, uma perguntinha como médico. A tapioca é um veneno contra a glicose, mas o cuscuz também é ofensivo à glicose? Olha, deputado,
você sabe que esses elementos que chamam de massa, carboidratos, amido, eles têm açúcar. Então, a tapioca, amido, carboidrato, tem açúcar. O diabético, ele não pode também viver sem comer o açúcar, mas ele tem que comer o açúcar com algum fator que diminua o valor glicêmico. Se vai comer uma tapioca, só pode comer uma por dia, no café da manhã, ele coloca um queijo, coloca um ovo, porque aí esse valor glicêmico da tapioca já cai e melhora a absorção da glicose, né? Diminui a glicemia, né? Então nós temos que advertir os diabéticos que eles têm que estar sendo acompanhados por um médico clínico e muitas vezes por um endocrinologista ou uma endocrinologista, porque requer cuidados especiais. O diabético, a complicação dele, e é bom que se diga, quais são as complicações do diabético? A glicose, ela até 99, ela é saudável, é necessária. A partir daí ela vira veneno, ela vira tóxico. E esse veneno, ele vai maltratar a retina, é a retinopatia diabética, ele vai maltratar os vasos do rim, que são os quadros de insuficiência renal, ele vai maltratar as coronárias, que dá insuficiência coronariana, que vem o infarto, ele vai maltratar as artérias cerebrais, que dá os AVCs, os derrames, tudo isso em decorrência da diabetes. Por exemplo, uma coisa que tem que ser dita, que talvez preocupe mais as pessoas, porque todo mundo tem medo disso, a insuficiência vascular peniana. Quando compromete os vasos do cérebro, dos rins, das mãos, dos pés, dos dedos, compromete também os vasos penianos, que leva à impotência sexual mais cedo. Então, o diabético, ele tem que estar sendo controlado rigorosamente. Agora, tem uma máxima na medicina que diz o seguinte: quando o médico precisa da ajuda do paciente, esse nunca chega. Ou seja, tem os remédios, mas os remédios por si só não tratam. Tem que ter uma persistência, uma boa vontade do paciente, que é justamente o uso de uma dieta bem balanceada.
O cuscuz com ovos, o pão integral com ovos...
Diminui o valor glicêmico, mas só pode comer dentro das regras estabelecidas pelo profissional médico, pelo clínico ou pelo endocrinologista.
Sim, pois é, puta, né?
Sempre muito limitada. E sempre é ou uma tapioca, ou uma fatia de pão integral, ou um pão carioquinha sem o miolo. Sempre ou, nunca mais, nunca e, porque tem que comer apenas um. E obviamente usar frutas, legumes e verduras. E sempre procurar orgânicos, porque nós estamos no país chamado Brasil, que às vezes a gente pensa que está se alimentando bem porque está comendo frutas, verduras e legumes, colorindo a comida, como dizem os médicos, vamos colorir a comida. E às vezes está cheio de agrotóxico. Então é melhor comprar produtos orgânicos que não sofram os malefícios dos venenos químicos.
Banana não. Suco de goiaba sim.
É. A banana ela tem mais valor glicêmico do que a goiaba, né? E aí para isso o médico tem que estabelecer quais são os que você pode e o que você não pode.
No meu caso, circulação nas pernas, doutor.
Já é um efeito tardio de uma diabetes maltratada. Que não foi bem tratada. Quando o diabético é bem tratado, ele se respeita, faz a dieta dentro do que é para fazer, toma os medicamentos que o médico passou, ele é não diabético, ele é um diabético controlado, então ele não vai ter os males da diabetes. Então ele não vai ter vasculopatia diabética, né, que são esses problemas que a gente tem de membros inferiores, de membros superiores, de artérias coronarianas, de artérias cerebrais, vertebrais. Ele não vai ter esses problemas que é comum aos diabéticos maltratados ou que se tratem mal. Eles próprios se tratam mal. Aí vai levar um problema vascular. Mas se ele mantiver a glicemia dentro do normal, ele não vai ter os efeitos maléficos do veneno chamado glicose no sangue.
Doutor, semana passada eu me senti mal aqui na Assembleia, no gabinete do deputado Granjo, e o Departamento de Saúde agiu rápido e me levou ao hospital. A glicose estava com 300 e a pressão chegou por 8, por 5. Aí eu fui lá, tomei insulina, fui medicado, etc. A médica passou um detrimento para o IPM. Para a glicose, veio a glicose número 2. Será que isso já passou de 1 para 2, hein, doutor?
É, olha, se você me diz que está com a glicemia de 300, ela está 300% acima do normal. Você acha que uma bodega aguenta um prejuízo de 300% todo dia? Você acha que um banco aguenta um prejuízo de 300% todo dia? Uma indústria, um comércio, uma siderúrgica, ninguém aguenta prejuízo de 300% diariamente. Quebra. Então, quem tem uma glicemia desse jeito, vai quebrar. E aí, leia-se, vai se sequelar. Vai ter doenças coronarianas, vai ter doenças cerebrais, vai ter doenças renais. Vai ter uma série de doenças em decorrência da glicose elevada.
Foi bom conversar com vocês sobre isso aqui, porque essas entrevistas aqui, eu não vou colocar só uma vez não, vou colocar mais vezes no ar.
E essa conversa que nós estamos tendo aqui, bem espontânea, é bom que o rádio leve, porque o rádio leva mais do que tudo, porque as pessoas que ouvem vão ter um pouco mais de cuidado e vão procurar um médico para um tratamento sistemático.
E eu vou reproduzir várias vezes.
Obrigado.
Obrigado, doutor. Tchau.
Moraes Filho.
Sim, com Deus. Heitor Fé, feliz Natal, hein? Paz e graça, saúde boa, hein, doutor? É o senhor e a família. É pra nós também, né, Adécio? Bora, são 16h57, sim, não dá mais tempo pra nada, né? Moraes vota para condenar mais 5 réus da trama golpista e absolver delegado da Polícia Federal. É, da Polícia Federal. Até isso, hein? Núcleo é acusado de organização criminosa por arquitetar um plano de tentar manter Bolsonaro na presidência, hein? Meu Deus. o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, votou nesta terça-feira, 16, para condenar mais 5 réus do núcleo 2 da trama golpista para absolver o delegado Fernando Oliveira da Polícia Federal. Este núcleo é acusado de organizar criminosa. Não é organizar, não, isso é a palavra que está meio complicada. É organização, meu amigo. É acusação. É acusado de organização criminosa por arquitetar um plano. Vamos repetir esse texto aqui, que esse texto está meio bloqueado. Este núcleo é acusado de organização criminosa por arquitetar um plano de tentar manter o ex-presidente Jair Bolsonaro na presidência após a derrota nas eleições de 2022. Para você ter uma ideia. Agora, durante o dia de votação do segundo turno, inclusive, os investigados atuaram para tentar impedir que os eleitores chegassem aos locais de votação, principalmente na região Nordeste. Além disso, o núcleo 2 da trama golpista teria sido o responsável pela elaboração da chamada minuta do golpe, bem como pelo monitoramento e pela proposta de neutralização violenta de autoridades. É isso. O ministro voltou para condenar os seguintes réus: Felipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor na Internacional da Presidência da República, Marília Ferreira de Alencar, delegada e diretora de inteligência da Federal, Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, Mário Fernandes, Silvinei Vasque, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, por aí, né? Muita gente. Moraes determina envio de exames de Bolsonaro à perícia da Polícia Federal. É isso aí. São 17 horas, arredondou. Agora, maratona. É isso aí. Encerrado o programa por hoje, Liberdade de Expressão, comigo mesmo e Alex Oliveira. Em nome de Jesus. A gente volta amanhã porque Deus é bom.
É.
Em nome de Jesus. É isso aí. Já chegou, né? É isso aí. Alex Oliveira, Moraes Filho, Moraes Filho, Alex Oliveira.
Compareça o portão de embarque.
E acabou a conversa, né?
Exatamente.
Compareça o quê?
O portão de embarque.
Ah, é hora de dar tchau, rapaz. É isso aí. Final do programa Liberdade de Expressão. Ah, acabou a brincadeira. Mário Antônio, vem aí. Equipe esportiva de Moés, Loyola de Meta 2025 e 2026, que vem aí, mais dotada do rádio brasileiro. Tem Irma França, tem César Luiz, os melhores narradores esportivos do Brasil. Imagine você. É César Augusto, o melhor técnico das autóricas dos estádios metropolitanos do Brasil. É isso aí. Não, aquele amigo que dizia, César, sacudindo o futebol do Brasil. Tá, Alex, obrigado, Alex.
César, Deus te
abençoe, deputado do Brasil.
Foi mais uma atração de notícia da Assunção. Amanhã, nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo lugar, Liberdade de Expressão. A informação com liberdade.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.